Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova e vai à sanção programa contra filas no INSS e reajuste para policiais. Aprovada a pensão a filho de pessoa com hanseníase internada compulsoriamente. Líder do governo diz que meta fiscal de déficit zero em 2024 será cumprida. Boa noite. O Senado aprovou e seguiu para a sanção um programa de enfrentamento às filas do INSS. O texto prevê um bônus a servidores e peritos da Previdência Social que ajudarem a reduzir a fila de processos administrativos e a realização de exames médico-periciais. O projeto também inclui outros temas, como mudanças na estrutura de cargos, autorização de contratações temporárias e por concurso para a FUNAI e reajusta o salário das polícias do Distrito Federal, do Amapá e de Roraima. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto cria o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social para reduzir o tempo de análise de processos administrativos e a realização de exames médico-periciais no INSS. Pela proposta, os servidores vão receber um bônus de R$ 68,00 e os peritos de R$ 75,00. A proposta ainda autoriza a perícia via telemedicina em municípios com poucos médicos e transforma mais de 13 mil cargos públicos efetivos vagos e autoriza a FUNAI a contratar servidores temporariamente e por concurso com até 30% das vagas para indígenas. O relator senador Everton, do PDT maranhense, disse que acabar o estoque de processos e perícias pendentes vai dar dignidade a milhares de famílias.
A proposição fornece a guarita legal necessária para aperfeiçoamento da máquina administrativa do governo federal, incluindo sobre diferentes aspectos de sua atuação que variam desde a redução da fila do INSS até a organização do quadro de cargos da administração federal, perpassando a remuneração e a composição das forças de segurança daqui do Distrito Federal e a gestão das agências reguladoras.
O projeto também confirma o reajuste salarial de bombeiros e policiais militares e civis do Distrito Federal e dos PMs e bombeiros do Amapá, Rondônia e Roraima. A proposta segue para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou a criação de 740 novos cargos para o Superior Tribunal Militar. O STM integra o Poder Judiciário e é o responsável pelos processos e julgamentos de crimes previstos no Código Penal Militar. Repórter Pedro Pince.
Dos 240 de provimento efetivo, 149 são para analistas judiciários e 91 para técnicos. Outros 97 são cargos em comissão, além de 403 funções comissionadas. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, explicou a importância de repor o pessoal nos quadros do STM.
A Corte Militar realizou o concurso público em 2017, cuja validade se estende até o ano de 2024. A aprovação deste PL viabilizará a reposição da força de trabalho no órgão. Objetivo inicial da proposição desde sua apresentação perante a Câmara dos Deputados.
Segundo o Superior Tribunal Militar, não haverá aumento de despesas públicas porque já são cargos dentro da estrutura da Justiça Militar. Aprovado pelo plenário, o projeto segue agora para a sanção presidencial.
O resultado das eleições de 2022 completou um ano no dia 30 de outubro e o senador Jax Wagner, líder do governo no Senado, afirmou que a vitória do atual presidente da República representou, na verdade, o fortalecimento da democracia e a volta do protagonismo do país na área internacional. Ele destacou ainda algumas ações do governo nesses primeiros 10 meses de mandato, como a retomada de obras, os programas Minha Casa, Minha Vida e o Bolsa Família, além do respeito à agenda ambiental. Jax Wagner ainda reconheceu que a relação entre o Executivo e o Legislativo pode ser aperfeiçoada, mas lembrou que atualmente não existe o que ele chamou de aridez que havia no governo passado. Ao comentar a declaração do presidente Lula sobre a possibilidade de o governo não cumprir a meta de zerar o déficit fiscal em 2024, Jacques Wagner afirmou que, se esse cenário acontecer, as regras do arcabouço fiscal continuarão limitando a elevação das despesas no próximo ano a 70% do aumento da receita nos 12 meses anteriores.
O governo tem sua linha, nós já vivemos 8 anos sob o mandato do presidente Lula. Eu acho que não precisa explicar, é só olhar. Nós pagamos dívida, sempre fizemos superávit primário, sempre trabalhamos dentro da meta da inflação. Então, quando fico me perguntando, eu digo, é melhor você ler a história desse senhor. 8 anos de absoluto controle fiscal, por que, que agora vocês estão levantando essa leve?
Já o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, sugeriu que a reforma tributária seja fatiada, com a aprovação inicial de um texto referente aos tributos da União. Segundo ele, apenas depois disso, o Congresso Nacional decidiria as regras para os estados e os municípios. A votação da proposta na CCJ está marcada para a próxima terça-feira. Oriovisto Guimarães explicou que, da forma como está, a reforma tributária fará com que o país apenas troque os nomes dos tributos, sem reduzir a carga tributária. Mas o pior, segundo ele, é que os tributos atuais e os futuros coexistirão por 10 anos, gerando mais confusão.
Eu faço aqui um apelo para que ou nós promulguemos essa reforma em parte, que seria algo sensato, ou que a gente faça emendas que torne essa transição menor e essa reforma mais simples.
Foi sancionada a lei que assegura pensão no valor de um salário mínimo aos filhos de vítimas de feminicídio. O valor será fornecido pelo governo a órfãos desse crime, cuja renda seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Detalhes com Luana Viana.
O benefício mensal, de R$ 1.320, será dividido entre os filhos menores de 18 anos. A relatora do projeto, que deu origem à lei, foi a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, atual presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. A parlamentar observa que muitas dessas crianças, além de todos os traumas causados pela morte violenta de suas mães, ficam vulneráveis financeiramente.
Eu percebi a importância da gente correr e aprovar esse projeto aqui. Ele vai sim fazer aí uma grande justiça a todas as crianças e adolescentes do país que tiveram aí sua estrutura familiar totalmente destruída.
A lei autoriza que o benefício seja pago antes da conclusão do julgamento, caso existam indícios fundamentados de que a mãe foi vítima de feminicídio.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto que garante pensão vitalícia para os filhos de pessoas com hanseníase que foram isolados compulsoriamente até 1986. O benefício, já concedido aos internados, atualmente em R$ 750, passará a ter o valor de um salário mínimo, mas não será pago de forma retroativa. Repórter Érica Christian.
O projeto define em um salário mínimo o valor da pensão especial para pessoas com hanseníase submetidas ao isolamento ou internação compulsória até 1986. Desde 2007, mais de 9 mil pessoas recebem o benefício de R$ 750. A proposta, que inclui as pessoas levadas para Seringais, também vai garantir uma pensão vitalícia para os filhos desses pacientes. O pagamento não será retroativo. A relatora, Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, considera que o benefício poderá, de alguma forma, reparar uma injustiça cometida no passado.
A internação compulsória dessas pessoas provocou consequências psiquiátricas, psicológicas e sociais graves.
No ano passado, o Brasil registrou mais de 17 mil novos casos de hanseníase, sendo mais de 11% do grau 2 de incapacidade física. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que a doença tem cura e tratamento.
Procurar a rede pública, nós temos remédio, podem ser fornecidos, nós temos o tratamento, as orientações. E a hanseníase, ela não fica só na pele, nós temos algumas categorias de hanseníase que é no nervo, é lá dentro.
Para obter a pensão especial da hanseníase, o interessado deverá preencher um requerimento e apresentar documentos. O projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.